conceito de estratégia, em grego, strategia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando?
Xadrez Corporativo.
Muito bem-vindos! Hoje eu sou a host, eu nunca fiz isso antes, então tenham paciência comigo. Mas eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu estou com duas pessoas que foi amor à primeira vista, desde o primeiro treinamento que eles apareceram. São duas lideranças que eu admiro muito, então eu estou muito feliz de fazer esse xadrez corporativo com essas duas pessoas maravilhosas. Então eu vou passar aqui para cada um se apresentar. Vitor, por favor, você pode se apresentar um pouquinho?
Claro, Andressa, obrigado pelo convite. Meu nome é Vitor Real, eu sou recifense, mas moro fora do Brasil há 12 anos, há 6 deles nos Estados Unidos, e hoje eu estou em Washington, D.C., falando com você daqui.
Maravilhoso. Muito obrigada, Vitor. Eu queria que a gente apresentasse agora a Mari. Mari, você pode falar um pouquinho de você?
Posso sim. Obrigada, Andressa, pelo convite. A receita foi verdadeira, tá? Começar agora à primeira vista, depois de tantas horas de treinamento também que a gente já teve juntos. Eu sou Mariana, eu sou de Belo Horizonte, mas moro atualmente em Foz do Iguaçu, no Paraná, e já vou com uma estrada de mais de 20 anos em empresas, trabalhando em empresas, trabalhando com a Teramarte, com o Vitor, desde 2017.
Maravilha. E já que vocês mencionaram a Teramarte, eu queria aproveitar, e porque a gente vai falar bastante do case de vocês de liderança, então eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é a Teramarte e quais são os principais desafios que vocês enxergam ao liderar a estratégia de uma organização como a Teramarte é.
Andressa, a Teramarte é uma empresa que eu fundei em 2013. É uma marca de produtos terapêuticos premium, pensada para ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida através do conforto e da ergonomia. O grande desafio que a Teramarte teve desde a sua criação foi o fato de ser uma empresa que nasceu remota em 2013, né? Quando ainda não era sexy falar de empresas onde todo mundo trabalha de casa ou de qualquer lugar. E o maior desafio foi criar uma cultura corporativa sendo uma empresa remota. Continua sendo. Então, eu acho que esse assunto está bem na moda hoje, mas já é um problema que a gente lida há 10 anos.
Vocês pegaram a onda bem antes do hype, né? E eu acho muito, muito interessante como o fato de vocês dois serem lideranças que têm uma característica de estar sempre buscando aprendizado e o que tem de novo no mercado. Isso impacta muito, isso gera muita diferença na forma como a Teramarte funciona, e acaba que vocês vivem com um pouco de antecedência coisas que o mercado só vem aprender depois. E esse é um dos maiores motivos pelos quais eu queria tanto conversar com vocês aqui no Love the Problem, no xadrez corporativo.
Não, só para completar um pouquinho aí da questão da Teramarte ser diferente, né? Lembrando um pouco o que o Vitor disse, é uma empresa com um time muito jovem, né? Assim, nós dois somos mais velhos. E, enfim, a gente tem um time multicultural, são pessoas de 7 países diferentes, né? Então, assim, além dessa questão de ser uma empresa que nasceu remota, a gente sempre trabalhou com pessoas de culturas diferentes. Então, a gente tem um time na Ásia, particularidades, a gente tem um time de latinos, cada um com sua particularidade, os argentinos, os bolivianos e tal. Então, a gente tem pessoas que são muito diferentes, e você lidar... falar de né, organizar todo esse time para que todo mundo tenha um alinhamento cultural, para que todo mundo olhe objetivos em comum, né, lidando com perfis tão diferentes, é um desafio diário. Né? Além da questão da própria faixa etária mesmo, são pessoas mais jovens, né, o time é altamente especializado, o nosso é pequeno, né, nós somos 15 pessoas na empresa. E eu acho que vem muito por aí, né, desafiar, o desafio de liderar uma organização, parte cultural, como o Vitor disse, de manter essa cultura, trabalhar remotamente com pessoas, né, vai desde a dificuldade de fuso horário, que é a dificuldade básica de quando você está trabalhando com pessoas de diversos países, até mesmo a questão da própria perfil das pessoas.
E o que eu acho interessante, isso que você falou de desdobrar como é que a empresa precisa se posicionar para públicos, né, multidisciplinares, e de diferentes países, com diferentes culturas e diferentes faixas etárias. O que a gente percebe, quando a gente fala dessas diferentes faixas etárias, as diferenças de motivação que essas pessoas têm, né? Como é que é liderar a estratégia para essas pessoas? Sabendo que há tantas diferenças, isso é um desafio que vocês veem no dia a dia? E quais são as tretas que acontecem?
Eu acho que o maior desafio, além de lidar, né, com as nuances culturais de trabalhar com um time em 7 países, é fazer com que a corporação consiga remar para o mesmo lado. Isso foi algo que os OKRs trouxeram para a Teramart, né? A metodologia trouxe para a Teramart, que eu acho que é algo que não tem preço. A gente conseguir fazer com que os departamentos diferentes, né, que hoje em dia são squads, trabalhem em conjunto, se comuniquem melhor e entendam as decisões da liderança. Por que que a liderança está tomando essa decisão? Por que que o marketing está trabalhando nisso e operações também? E vendas, né? Então, ajudar a empresa a remar para o mesmo lado. E eu aprendi com os OKRs que todo mundo quer entregar. O time, ele quer entregar. Ele só não sabe como. Ele precisa de um norte, né? Ele precisa entender o que é prioritário para a empresa em qualquer momento dado, né? Ele tem que saber, qualquer dia do ano, o que é que a empresa está fazendo e por quê.
Fala, galerinha! Passando aqui para dar um recado. Nos dias 9, 10 e 11 de março de 2023, acontecerá a 8ª edição do Scrum Gathering, o maior evento de agilidade da América Latina. A gente vai ter keynotes, palestras, workshops e open spaces incríveis. Essa edição vai ser muito, muito especial porque vai marcar o retorno ao presencial. Então, bora se encontrar e trocar abraços quentinhos. Vai ser lá no Centro de Convenções Expo Meg, no Rio de Janeiro. Para saber mais informações sobre submissões de palestras e venda de ingressos, acesse o site scrumhill.com. Um beijo e te vejo lá.
Mas aí você falou de OKR e aí eu lembrei imediatamente das conversas que a gente já teve e eu acho que é um assunto rico demais e a experiência de vocês eu acho que é muito fantástica, é um exemplo de experiência no mercado e eu queria muito que vocês contassem um pouquinho disso. Foi fácil trabalhar com OKR no início? Como é que foi o primeiro impacto da adoção?
Não foi e não é até hoje, na verdade, né? Na verdade, assim, acho que puxando um pouquinho antes do OKR, a nossa transformação de condução estratégica da empresa, né, ela começou com agilidade, quando a gente, um ano e meio atrás, é pouco tempo, quando a gente olha e fala, meu, só tem um ano e meio que a gente está, né, no mundo da agilidade, mas acho que começou um pouco aí, voltando um pouquinho à sua pergunta anterior, a questão do time, eu acho que a agilidade trouxe para esse time uma sensação de pertencer. Por quê? Porque a gente nivelou todo mundo, né? Então, não tem mais aquela questão dos níveis hierárquicos, do waterfall, que a gente fazia antes, porque era o jeito que a gente... Eu sou formada em administração 20 e tantos anos atrás. Era assim que eu aprendi, a gente fazia assim, Vitor, mesma coisa. Então, acho que trazer isso tudo foi muito bom. Então, primeiro, a gente fez uma transformação ágil, né? E aí, depois, quando a gente já estava trabalhando com os squads, rodando os sprints, a gente sentiu falta de alguma coisa que desse um norte. A gente tinha sprints acontecendo na empresa, squads trabalhando de forma aparentemente muito produtiva, gerando sprints com entregas enormes, só que o resultado não aparecia de forma concisa. A gente olhava, todo mundo estava trabalhando pra caramba, mas a gente estava no meio da pandemia, com um monte de problema para resolver de todas as naturezas possíveis, né, que envolve uma operação internacional, envolve comércio exterior, envolve China, envolve, enfim, 17 países, cada um com sua questão regulatória. Então, é um turbilhão de coisas acontecendo quando a gente foi fazer o curso de OKR. Então, foi difícil, sim, porque foi uma quebra de paradigmas. Primeiro, a gente já tinha feito treinamentos anteriores de OKR, então não era um assunto que a gente não sabia por onde começar. Só que a gente estava com o OKR torto, né? Então, assim, cada um tinha OKR, cada time tinha seu OKR, é meu, não dou pra ninguém, entendeu? Então, eu tenho, aí cada sprint entregava o seu OKR que bolou lá e é o meu OKR desse aqui. Então, a gente tinha o conceito, a sigla, mas era muito diferente do que a gente precisava, a gente percebeu um treinamento que a gente precisava adotar. Então, o primeiro grande choque foi pegar e falar assim, gente, é o seguinte, sabe isso aí, tudo aí que vocês estão falando? Rasga, vamos começar de novo. E como naquela época só eu e o Vitor tínhamos feito o treinamento, obviamente que teve uma rejeição inicial da forma como a gente trouxe o conceito. Então, a primeira coisa que eu me lembro que foi assim, uma das grandes fichas que caíram do treinamento foi quando eu percebi que, cara, eu não tenho OKR de ninguém. Ninguém é dono de OKR aqui, OKR é da empresa. Vou acabar com esse negócio de OKR do departamento, OKR de fulano, o ciclano tem seus três OKRs que tem que entregar todo ano. E aí que eu fui explicar para as pessoas que o OKR tinha que ser de todo mundo. E que aquele determinado time que tinha lá, eu me lembro, não sei, Vitor, se você vai ser mais, acho que assim, 20 e tantos OKRs para serem entregues, em não sei quantos. As pessoas olharam e falaram, tá louca essa daí, né? Tipo, eu falei, não, OKR é um negócio de todo mundo. Então, quebrar os conceitos foi muito difícil. A gente levou aí um tempo. Só que a gente tem uma grande vantagem na empresa porque as pessoas são extremamente abertas a discussões e novos conceitos. E com o tempo, eles começaram a ver que fazia muito sentido o que a gente estava trazendo. E foram abertos a essa mudança. Então, quando a gente começou, fez o primeiro ciclo, que foi de estratégicos, a gente trouxe para a mesa com a gente pessoas, inclusive, que faziam parte desses times, que tinham seus OKRs aí de quilos e quilos, e a gente começou a discutir coisas em conjunto, e a gente deu para as pessoas a oportunidade de participar dessa discussão. Eu acho que foi aí que a gente conquistou as pessoas, e as pessoas compraram a ideia.
E para quem está ouvindo a gente, agora vocês entenderam por que eu amo a Mari, certo? Porque, assim, o que ela acabou de fazer é entregar para a gente uma aula de OKR. Só repassando aqui para a gente deixar mais claro. Primeiro ponto, é muito comum no mercado a gente ver a disfunção do OKR, que na verdade é uma meta disfarçada de OKR, certo, Mari?
É.
Isso não é só na Teramart, isso acontece de forma geral. As pessoas pegam o OKR e elas usam a mesma lógica de meta e usam o OKR para cobrar indivíduos. Só que o OKR não é para isso. E a Mari acabou de explicar exatamente a diferença do mindset de meta para o mindset de OKR. Quando a gente trabalha com OKR, a gente quer que as pessoas colaborem em prol de um mesmo resultado. Então, colocar um OKR por pessoa ou um KR por pessoa, que é pior ainda, não faz sentido. Isso faz com que a gente não veja os resultados que o OKR pode dar. E, cara, é um dos motivos pelos quais eu admiro tanto o trabalho de vocês na Teramart, porque eu vejo que muitas empresas, mesmo sabendo quais são as disfunções, elas têm muita dificuldade em ter a coragem como liderança de falar... Gente, a gente sabe que a gente vai ter um conflito agora, que nem a Mari falou. A gente vai virar para as pessoas e falar que não é bem assim, mas a gente tem a coragem de falar isso e dizer, a gente precisa evoluir para algo melhor. E essa jornada de vocês é algo muito espetacular. E é algo que eu acho que mais empresas poderiam se inspirar. Faz sentido?
Sem dúvida, Andressa. E eu acho que muita gente... já escutou falar sobre OKR em algum momento, né? Já leu o livro lá do John Doerr, o Measure What Matters, ou então o outro livro lá, Radical Focus, da Christina Wodke, que também é um livro interessante. E aí você fica super animado com o conceito, mas nenhum desses livros ajuda você a implementar o OKR. Então é um conceito, uma metodologia relativamente simples de entender, mas difícil de aplicar. Requer trabalho, né? Não é simples trabalhar o OKR. E o workshop que a gente fez com a K21 foi muito revelador, porque eu senti que deu para a gente a ferramenta para implementar. E tem um livro que eu li depois do workshop e gostei tanto que pedi que o time inteiro da Teramart lesse. Não sei se você conhece esse livro, Andressa. O livro chama OKR e Estratégia de Negócios para Transformação. Erros, vitórias e aprendizados na adoção de OKR para gerar resultados de negócio. Sabe quem é a autora?
Eu não vou falar, não. Deixa as pessoas pesquisarem, tá ótimo.
Ok. Esse livro eu gostei muito porque ele é pura prática. É um livro short and sweet, pequeno, mas com muita informação. São 50 páginas, menos de 50 páginas. E é super prático. Então eu pedi que o time todo da Teramart lesse para a gente implementar junto. Então, o workshop mais o livro tiveram um impacto transformacional na Teramart.
Esse livro foi 100% baseado nas dores, então faz sentido.
Uma das coisas que a gente fez que foi legal, assim, além da questão do Vitor colocou, quando a gente tem o Slack, né, da empresa, e falou, olha, gente, então isso tudo que a gente está falando aqui, a gente recomenda que vocês leiam, né, esse livro. E a gente chegou a pegar slides do treinamento e a gente dava, enquanto a gente estava nos setups, nas discussões, a gente dava mini aulinhas. Vocês olham, né, o que é o estratégico, o que é o tático, como é que a gente vai fazer? E a gente percebia, inclusive foi bem revelador para mim especificamente, Vitor depois pode dar a opinião, pessoas que você nunca imaginava, né, que se interessassem por assuntos que outros que não fossem do seu próprio squad participando, né, e a gente falando quais são os nossos gaps. E as pessoas colaborando, olha, a gente tem um gap assim necessário. Então eu acho que para eles foi muito bom também, né, obviamente que o time não tá aqui para poder falar, mas eu me lembro as primeiras reuniões que a gente fez o estratégico num grupo menor de pessoas, né, e depois a gente foi para os táticos. E a gente via as pessoas, assim, passando uma reunião de 3 horas, 2 horas e meia, envolvidas com aquele assunto, né, olhando os nossos problemas, dando realmente seus palpites, a gente trazendo as discussões. E a gente tinha, até antes dessa adoção, a gente teve sempre uma cobrança, muitas vezes direta, algumas vezes, né, assim, um pouco por debaixo dos panos, de transparência, a gente quer saber para onde a empresa vai. E não é porque a gente não dava transparência, mas é porque a gente não sabia nem como. E quando a gente trouxe, olha, nossos pilares estratégicos são esses, o que vocês acham? Acho que foi um choque, as pessoas, o que eu acho? Não, a gente acha, olha, a gente tá aqui, a gente tem essa. Então foi muito legal, né? Eu acho que isso vem conquistando as pessoas, a gente não parou depois disso, a gente fez vários ciclos e foi muito legal de ver.
Tem um ponto que você trouxe, Mari, que eu acho muito importante, que é o papel de professor que o líder tem. É, esse papel geralmente é negligenciado dentro do mercado. É, porque a gente vê, em geral, que a formação do líder, ela é uma formação muito focada em liderar assuntos e não liderar pessoas. E aí, quando a gente faz esse shift, e isso é uma das coisas que eu queria muito trazer vocês para conversar, porque eu vejo muito vocês assumindo essa postura de ensinar. Quando a gente assume essa postura de replicar conhecimento e garantir que as pessoas estão entendendo e colaborando, aí sim a gente está fazendo um papel de líder ponta a ponta, né? Não só liderar os assuntos e liderar a estratégia, a execução da estratégia, mas também liderar as pessoas para que elas se desenvolvam e elas consigam fazer uma contribuição cada vez melhor. Então, isso que você acabou de dizer, porque a gente dava como se fosse uma mini aula. Isso é o que eu vejo que é uma grande deficiência hoje da liderança. A liderança não se enxerga nesse papel com frequência, mas é esse papel que faz toda a diferença como alavanca para que as pessoas consigam contribuir. Uma pergunta que eu tenho em relação a como é que essa questão do desenvolvimento dos OKRs foi para você é: como é que eram, tipo, esses momentos de pedir a opinião das pessoas? Era tranquilo? Tinha conflito? Surgiu coisa que vocês não imaginavam? Como foi isso? Que mudanças vocês viram, assim, no comportamento das pessoas?
Eu acho que o time passou, como a Mariana falou, se sentir mais presente, a pertencer realmente à empresa e não só achar que vem lá né, as diretrizes top-down e eu tenho que acatar, não. A minha voz é importante. Talvez a liderança não esteja vendo alguma coisa que eu estou vendo, porque eu estou no front, né? Eu estou lidando com aquela iniciativa dentro da empresa, então eu tenho mais autoridade do que a liderança para falar sobre isso e eles estão dispostos a me escutar. Então, acho que isso foi muito importante. Uma parte, a gente não ainda entrou na questão dos rituais, mas uma parte que eu acho fundamental dos OKRs são as reuniões de check-in, onde a gente escuta o time e a gente olha para frente, fala sobre as iniciativas que a gente vai adotar para alcançar, ou também fala das disfunções, dos problemas que cada squad está enfrentando. E essa reunião é super importante. Eu digo que a reunião mais importante da Teramart é a reunião de check-in, né? Porque a gente consegue escutar todo mundo e é uma oportunidade também de entender onde é que a gente está em relação ao que a gente quer, né? Para o tático.
Eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta, Vitor. Se você pudesse comparar, para quem nunca viveu um check-in, como é que você explicaria para uma pessoa qual é a diferença entre, por exemplo, uma reunião de status report e um check-in?
A reunião de status report olha para trás, olha para o que aconteceu, né? E está cada um lá falando sobre o que fez. Em uma reunião de check-in, a gente rapidamente olha onde a gente está, mas a gente é forward focus, a gente está pensando no futuro, pensando em o que é que a gente pode fazer para chegar lá e por que não chegou até agora. Então é muito proativa a reunião de check-in e é muito aberta, transparente. Eu acho que o status report pressupõe uma hierarquia muito marcada. Alguém está me dando o status report, porque eu sou o CEO, porque eu sou o diretor. E na reunião de check-in não existe esse conceito do horizontal e de que todo mundo aqui tem voz e essa voz deve ser escutada para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então eu acho que esse é o aspecto mais importante para mim.
Perfeito. A minha dúvida é quanto a gente consegue, através do check-in, habilitar a organização a usar a inteligência coletiva, sabe? Porque foi essa sensação que eu tive à medida que você foi falando. Que, na verdade, o que a gente está aproveitando é o seguinte: em vez da gente partir da premissa de que todo mundo só executa e o chefe manda, que é o que o status report tende a reforçar, mesmo que a gente não queira, mesmo que seja sem querer. A percepção que eu tenho dos check-ins que vocês estão fazendo na Teramart é que eles habilitam o fato de que todo mundo tem um cérebro funcional, todo mundo conhece o seu ambiente de trabalho, conhece os seus desafios e juntar todos esses cérebros para pensar juntos em como evoluir o resultado é o que faz toda a diferença. Faz sentido?
Completamente. Eu tenho uma história muito curta para contar do último check-in que a gente fez, mas eu acho que ilustra exatamente o que você está dizendo. Não vou falar o país, por razões óbvias, né? Mas é um país da América do Sul, onde a Teramark distribui os seus produtos. Nós estamos em 21 países, né? E esse país é um país da América do Sul, vamos deixar assim. E a gente tem um distribuidor que estava pendente de confirmar o próximo pedido. E por várias razões, estava ghosting o vendedor encarregado daquele país, né, e não respondia, o vendedor estava frustrado. E na reunião de check-in, ela teve abertura para dizer: olha, estou frustrada porque o nosso cliente no país tal não está respondendo e eu preciso de ajuda. Então, a gente, usando uma planilha que a gente tem de iniciativas, a gente definiu, Joia, o que é que a gente vai fazer, o que é que cada squad vai fazer para ajudar essa pessoa a conseguir uma resposta. Então, o marketing criou uma apresentação, operações ajudou com deadlines que a gente precisava para informar o cliente. Me pediram, inclusive, para eu ligar para um contato na empresa que eu tinha e que tinha um relacionamento bom. Trocando em miúdos, em 2 horas, cada pessoa fez o que prometeu fazer durante o check-in. O cliente respondeu, dizendo que confirma o pedido amanhã. Então, esse, para mim, é um caso emblemático do poder da inteligência coletiva.
Escorreu uma lágrima aqui. É isso, cara. Eu acho muito espetacular. Fala, Mari.
Não, e é um OKR tático que a gente tem, que a gente sempre tem um OKR tático relacionado ao faturamento e vendas, né? Porque a gente tá ali. Então, e vai fechar o trimestre e a gente olha, estamos aqui, a métrica é tal, a gente tá tal. E as pessoas começam a olhar e assim, você realmente vê, olha, estamos correndo quanto tempo, né? Vai gerando aquele senso de urgência, os backlogs, os sprints começam a mudar, né? A gente começa a ver as pessoas no pleno, os plannings nossos foram muito enriquecidos com o OKR, inclusive, porque a gente vai fazer um planning, eu tô no squad de operações, né, de operations, a gente olha o OKR tático, fala, olha, esse aqui tá precisando ajudar aqui, o que a gente precisa fazer, o que ficou decidido na última reunião de check-in, que a gente pode contribuir, como a gente tá cada 15 dias se reunindo nos check-ins táticos, então casa mais ou menos com a época de fazer os plannings. Daí você começa a ver a máquina, você começa a ver o time todo, né, se conectando. As reuniões de PO na empresa, né, sempre olham lá os nossos boards dos OKRs pra ver como é que tá, olha, isso aqui tá faltando aqui a gente fazer alguma coisa. Então, realmente é bem bonito de ver, né, e as pessoas se envolvendo e todo mundo com uma sensação. A gente fez algumas outras mudanças, a parte do OKR, que também fizeram com que as pessoas se sentissem mais, no sentido de pertencer. A gente mudou a forma de remuneração, a gente manteve algumas ações que a gente tinha antes, que não necessariamente tem muito a ver com o framework de agilidade clássico, mas a gente fez algumas adaptações, a gente continua fazendo workshops, que é tipo um coaching, uma coisa de mentoria com os membros, né? As pessoas vêm falar com a gente vai envolvendo mesmo, olha, é muito importante que você esteja no reunião de check-in, que você fale sua opinião, se você acha isso, tá falando isso pra mim no workshop, cara, terça-feira vai ter uma reunião de check-in, você precisa levantar a mão e falar, olha, gente, tô vendo esse problema aqui, então a gente encoraja que as pessoas participem, né? E tem tido um sucesso aí.
Uma das coisas que você trouxe, Mari, que eu acho mais importantes é que, independente se é OKR, se é agilidade, ou o que quer que seja que você quer usar para fazer a transformação da sua empresa e fazer a sua empresa ser mais eficaz. Mas existe uma necessidade muito forte, e o motivo pelo qual eu chamei vocês no xadrez corporativo, em específico o xadrez corporativo, ele foca muito em estratégia e liderança. É o liderar pelo exemplo. E eu vejo isso muito forte em vocês, que é, vocês falam, a gente precisa de transparência, vocês falam, a gente precisa de colaboração, mas vocês são os primeiros a oferecer colaboração. E acaba que o resto da Teramart olha para vocês e modela o comportamento com base no comportamento de vocês. Então, se vocês pedem para as pessoas colaboração, vocês se oferecem para colaborar em primeiro lugar. E vocês estão o tempo todo ligados em... Olha, se você está com esse problema, por que você não está levando isso no check-in? Você deveria levar isso no check-in. Esse trabalho é o trabalho mais importante da liderança, porque eu já tive em organizações, por exemplo, onde a liderança virava e falava assim, nossa estratégia é trabalhar só com cliente de alto ROI. Mas na hora que um cliente de baixo ROI passava a mão no telefone e reclamava, essa mesma pessoa que era da camada C-level da empresa mandava todo mundo parar tudo para atender o cliente de baixo ROI. Então, você tinha um discurso que era incoerente com as ações. E aí a liderança vira e fala, putz, por que que as pessoas não falam que eu já não fazem o que eu já orientei? Porque você está agindo de uma forma incoerente com o que você orientou. E o que eu vejo que vocês fazem, que é muito diferenciado em relação à liderança, é vocês modelam o comportamento que vocês querem ver. Mas não deve ser fácil. Como é que é essa sensação para vocês?
Uma das primeiras coisas que a gente faz isso é Vitor Leal Way of Life, é o seguinte. Os primeiros a fazer qualquer treinamento somos nós. Então a gente faz, e a gente incentiva que as pessoas façam depois. A gente coloca lá, olha aqui, eu me certifiquei, né? Então tem lá um canal, lá a gente coloca, concluí meu curso de tal coisa. E tu fala, concluí o curso de tal coisa. A gente já tá trabalhando assim. Então a gente incentiva que as pessoas façam o que a gente tá fazendo. Outra coisa também, aí Vitor depois completa, é que a gente sempre tá envolvido nos check-ins como parte de entrega. Então, já aconteceu, por exemplo, num ciclo em que todos os OKRs que eu era líder, aquele OKR, estavam ruins. Todos os KRs, né, estavam ruins. Todos os resultados estavam ruins. E a gente se cobra em público, muitas vezes, assim, do tipo, a Vitor, tá, mas Mariana, por que do resultado? Por que que tá demorando para sair container? E eu falo, olha, tá, e assim, e aquele desconforto é uma reunião desconfortável. No sentido de ter, né, de mexer realmente, de tirar aquelas pessoas ali do, né, da área de conforto, e a gente se coloca nessa situação. Então, o Vitor mesmo fala direto, eu vou pro check-in e apanhei, no sentido, né, tipo, não é, você não apanhou porque você não, eu sempre falo isso, gente, o OKR não é do Vitor, né, Vitor tá aqui só de líder, e Vitor, Vitor também é o cara que lidera o time de vendas. O time de vendas não está consciente, o time de vendas se sente um pouco, estou vendo aqui um carro que um dos KRs é vendas e não estou. Então a gente se coloca no meio das pessoas, dizer, todo mundo aqui está realmente no mesmo barco, no mesmo banco, inclusive.
E sofrendo junto, né, Mariana? Porque eu acho que, e você sabe que esse é um tema que me interessa muito, que é a questão da, né, da saúde mental. A gente sofre junto na reunião de check-in. E a gente pede ajuda, né? A gente pede ajuda, a gente mostra a nossa vulnerabilidade em relação a uma determinada métrica e as pessoas se dispõem a ajudar. O trabalho, ele tem um impacto gigante na saúde mental de todo mundo. E eu atribuo o OKR, né, a gente ter tido uma organização mais saudável. E um dos maiores orgulhos da minha vida foi a gente ter conseguido o selo Great Place to Work esse ano, com 100% de aprovação. 100% do time da Teramart disse que a Teramart é uma empresa boa para se trabalhar. E eu atribuo parte desse, ou todo, a essa forma de trabalhar com os OKRs, com transparência e sofrendo junto.
Isso é uma das coisas mais interessantes em relação à mudança da motivação das pessoas, né?
Não, só para te dar um exemplo, assim, tinha um ciclo tático que a gente tinha. A gente sempre tem os KRs de equilíbrio, né? E aí tinha um KR de equilíbrio que era de custos, como sempre aparece alguma coisa de custos. E a gente estava muito complicado em alguns itens específicos e ao mesmo tempo a gente tem uma remuneração variável, né? Que as pessoas olham lucro, a gente abre os números, a gente abre o DRE da empresa e a gente vai lendo linha por linha, isso aqui quanto vendeu, isso aqui quanto custou. Terminou o check-in com um quilo de coisas que as pessoas começaram a sugerir para saving de despesas do dia a dia. Né? E as pessoas se envolveram em um ponto assim que eu recebia depois pro Slack, Mariana, aquele tem um aplicativo que eu uso que eu acho que pode cancelar. Eu tô achando que não tá. Ou então vamos trocar por tal coisa. Vitor foi um dos primeiros, inclusive, que chegou lá, me dá essa lista aí de todos, porque a gente usa muita ferramenta, né? Porque tá trabalhando em colaboração remota. Vamos trocar por tal coisa. Então, assim, você vê as pessoas realmente. Nossa, vamos ajudar a resolver esse problema aqui desse resultado. E foi bem legal, foi um processo aí de 3 meses que a gente conseguiu enxugar um monte de despesas, de custo, não tinha muito sentido, porque estava acontecendo, não tinha muito sentido.
Uma coisa muito legal do que vocês estão trazendo é que muitas empresas estão hoje no mercado buscando encontrar formas de criar senso de dono nos funcionários. Mas vocês conseguiram. E não é através de botar a mesa de ping-pong, não é através de mandar um kit especial para casa da pessoa com o nome da pessoa. Não é isso, gente. A forma que a gente cria senso de dono é dando agência para as pessoas tomarem decisões em prol do resultado, né? Porque no final das contas, todo mundo quer dar resultado. Foi o que o Vitor falou no início. A primeira coisa que você descobre quando você trabalha com OKR é todo mundo quer dar resultado. Então, é aquela máxima que a gente aprende na administração formal, na administração que foi criada na Revolução Industrial, de que se a gente não cobrar, a tendência do trabalhador é não querer trabalhar, para o trabalho do conhecimento isso é uma mentira. A gente pode até questionar se para o trabalho braçal isso vale também, mas aí é o departamento. Agora, para o trabalho do conhecimento, isso simplesmente não é verdade. A pessoa que trabalha com o trabalho do conhecimento, ela quer entregar valor. Ela quer que o que ela faz faça sentido, tenha impacto. E o que a gente faz, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com o KR, é... Uma vez que a gente deixa claro onde a gente tem que chegar, deixa eu só sair do caminho e me digam o que, que vocês podem fazer para ajudar esse resultado a acontecer. E esse exemplo foi maravilhoso. Eu fiquei toda arrepiada aqui, gente. É mudar realmente a vida das pessoas. Não é à toa que vocês estão como Great Place to Work. De verdade.
Aí o que mais também que a gente vê das dificuldades, assim, que na verdade estão se transformando, na hora que a gente está fazendo, né, que tem aquele Canvas, a gente usa o Canvas, o modelo para criar os OKRs, as pessoas começam a ficar ansiosas com a parte de dar o nome, né, de chegar assim, ah, a gente começa, a gente vai criando e tal. Aí nesse ciclo tático agora, a gente tem, Vitor, me ajuda aí, a gente tem dois OKRs, que a gente, também foi uma mudança grande, tá, tipo, a gente começou a reduzir os OKRs. Quantidade de OKRs por trimestre. A gente tem uma que chama Operação Pandas Flacos, que é uma operação de enxugar os nossos custos na China.
Tem que explicar um pouco, né, Mariana? A língua falada na Teramarte é o espanhol. Então, a gente queria enxugar nossos custos na China e o nome dado a esse OKR foi Operação Pandas Magros, né? Operación Pandas Flacos. E é uma brincadeira que eu acho que o time se envolve, né, e fica uma coisa mais leve também. Então, nomear de forma coletiva os desafios, né, e tratar deles com a frequência dos check-ins, eu acho que também traz esse componente de talvez não levar tudo tão a sério, né, não ser uma coisa tão pesada, uma meta tão pesada, um objetivo tão pesado. Eu acho que isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração.
Ao mesmo tempo que você ativa a motivação intrínseca das pessoas, né? Porque quando você vira e fala, qual é o objetivo? O objetivo é dar lucro. Do que isso te torna diferente de qualquer outra empresa? Quando você vira e fala Operação Pandas Magros, você está não só falando da sua estratégia, mas você está falando também da cultura que você quer para a empresa, né? E isso faz gera um impacto muito positivo.
Não, outro exemplo também que foi engraçado agora, recente, tá rodando agora. Último trimestre, o que a gente tem geralmente? Black Friday, Natal, e aí começou aquela discussão, a gente tem, era um carro focado em vender um X, né, por trimestre. E aí a gente tem um time na Argentina, né, e alguns outros países aqui do Sul. Eles, por que não? El Gordo de Navidad. O Gordo de Navidad é tipo Black, é aquele dia da promoção, mega, que as pessoas saem correndo na loja. Então a gente tinha que criar um movimento El Gordo de Navidad na Teramarte para poder fazer as pessoas comprarem mais, os nossos distribuidores comprarem mais no quinto trimestre. Então a gente fez que, apesar de ser pesado, porque é um processo pesado, é um processo difícil, a gente fala de métricas, muita coisa, as pessoas têm muita ideia e a gente... Eu, né, bato muito nisso lá, gente, isso não é metrificável, isso não dá para medir, isso não é KR, isso aí não é métrica, isso é projeto. Agora as pessoas já começam a entender mais, mas apesar de ter essa parte pesada, no final das contas as pessoas se divertem, assim, né, fica um pouco mais leve no processo de criação dos OKRs.
E a gente também pega algo que tende a ser extremamente complexo e a gente torna o impacto daquilo mais simples. Porque quando a gente simplifica numa figura de estilo, por exemplo, numa metáfora, tipo os pandas, você pega e você deixa mais claro qual é o impacto que você quer gerar. E por isso que OKRs que têm esse tipo de escrita, eles acabam engajando mais as pessoas. Porque engajamento é a maior dor, estatisticamente, né, com as pesquisas que foram feitas com líderes, é a maior dor da liderança hoje. Como é que eu engajo as pessoas em prol da estratégia? Então, quando você começa a criar esse movimento eficaz, porém leve e motivador, você vai ver naturalmente as pessoas meio que se juntando para colaborar em prol daquele objetivo. E, gente, é totalmente subjetivo, vamos combinar. É porque é na natureza humana. Faz parte. Da mesma forma que uma boa campanha de marketing vai fazer um produto vender mais. Mesmo que seja o mesmo produto, com ou sem ela. Então é como se você estivesse fazendo endomarketing. É como se você estivesse fazendo uma campanha de marketing para os seus funcionários engajarem na sua estratégia. Eu acho isso muito, muito espetacular. E eu adorei o Panda. Vou levar o Panda para a vida.
Eu acho que tem um componente que é válido ressaltar, Andressa, que é tratar as pessoas como adultos, né? Em várias empresas, a liderança às vezes esconde os problemas, não fala de temas difíceis, porque acha que aquele colaborador não está pronto ou não deve conhecer aquele determinado problema. Na Teramar, todo mundo sabe quais são os nossos problemas, né? A gente está tratando com pessoas altamente qualificadas, inteligentes e adultas, e devem ser tratadas como tal. Então, ao trazer os problemas no check-in, a gente está demonstrando respeito pelo time, né? E trazendo eles para junto, para a gente resolver o problema junto. Então, eu acho isso muito importante.
E agora vocês sabem, pessoal, que está escutando, por que eu sou apaixonada pelo Vitor também. Porque a ideia aqui é, se você quer ser um exemplo de liderança, sim, você precisa tratar os seus funcionários como adultos, porque afinal, além de você ter contratado eles por essa expertise que eles têm, eles pagam conta, eles têm família, eles pagam carro, pagam casa. Gente, tratar essas pessoas dizendo, mas as pessoas não têm maturidade para saber disso. Que é uma das coisas que a gente ouve muito quando a gente fala que os OKRs são públicos, né? Porque os OKRs são públicos, porque no check-in a gente vai discutir os problemas da empresa, mas aí, eu não posso falar isso na frente das pessoas. Como não? Como não? Então, para que você contratou elas? Você está usando só um pedaço da capacidade delas e aí depois você reclama de engajamento? Não, não é coerente. Então, eu acho que isso que você falou é um ponto crucial se a gente quer realmente fazer com que... Agora eu vou ser bem fria, tá? A gente paga o salário para as pessoas e a gente reclama depois que as pessoas não estão entregando resultado. Mas a gente está habilitando o caminho para elas entregarem esse resultado e justificarem o investimento que eu faço nelas? Porque não é só pagar o salário e falar, vai aí. Eu, como líder, eu tenho que criar uma estrutura e um modelo de liderança que ajude para que esse resultado aconteça. E eu acho que isso que você falou é crucial, Vitor, para fazer esse impacto acontecer. Faz sentido?
Certeza.
Também nesse processo todo, a gente percebeu que tanto a agilidade quanto o modelo do OKR, da mesma forma que ele transforma times, né, e coloca, ele também deixa muito evidente pessoas que não têm match com o time. Então, a gente começou a ver que fica muito claro que quando você tem metas em comum, as pessoas contribuindo, você tem agilidade, né, junto ali, os sprints acontecendo, as entregas acontecendo, porque a gente parou de medir as pessoas individualmente, né? Tá todo mundo, não tem métricas individuais mais. E lá atrás foi uma coisa que a gente discutiu muito na liderança, assim, tá aí agora, né? Como que a gente vai saber quem tá fazendo e quem não tá fazendo? Que eu acho que pode ser, inclusive, uma dúvida de muita gente que tá escutando, né? Tá bom, vou colocar metas que não são mais individuais, vou colocar pra empresa, mas como que eu vou saber quem tá entregando e não tá entregando? O processo faz com que aquele perfil de pessoa que você quer engajada, que você quer que veste a camisa com você, que discute os problemas, que realmente se envolve em resolver, ele naturalmente ele vai aderir. É como um imã, ele vai aderir. E ao mesmo tempo, aquele perfil que não está interessado em se envolver dessa forma, que talvez não tenha densidade, compromisso que você espera como líder, o sistema expurga. Uma pessoa sai, ela fala, olha, não dá, não consigo trabalhar assim. A gente teve casos, consigo trabalhar assim. Eu sinto falta de ter. Eu me lembro que a gente chegou a ter uma pessoa, um profissional que disse que estava se sentindo micromanaged. Né? Tipo assim, ela estava sentindo como se a gente, quando a gente está falando de métricas, entregas, é como se a gente estivesse medindo o dia a dia dela. Então ela tomou de uma forma totalmente diferente e acabou pedindo para se desligar. O que acontece também, é raríssimo acontecer na Teramar, a gente teve isso um caso na história toda nossa, as pessoas gostam de trabalhar.
Um caso. Mas sim, isso já aconteceu entre os cenários da gente adotando o KR em outras empresas também. O caso mais crítico que já aconteceu, que eu testemunhei, foi uma pessoa que tinha 12 anos de reclamações no RH sobre essa pessoa. Era um líder. 12 anos de reclamação. E o líder desse líder nunca tinha conseguido dados e fatos para poder ou dar um feedback mais duro, ou desligar, enfim. E aí, essa pessoa tinha uma necessidade de poder muito grande e ele quis puxar a liderança de um dos OKRs. Cara, não deu 3 check-ins, estava óbvio, óbvio, como ele não queria engajar, como ele estava botando a culpa nas outras pessoas, como ele estava sempre dizendo, ah, não, mas foi fulano que não fez e tal, 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 em vez de ir lá e coordenar em prol do resultado, que é o que o líder tem que fazer. E aí o CEO da empresa me chamou no canto e falou, olha, Andressa, queria te agradecer, porque eu tô há 12 anos recebendo reclamação, mas nunca consegui tangibilizar do que as pessoas estavam falando até agora. Agora eu entendi essa pessoa, vou conversar com ela, se ela não mudar o comportamento, ela vai ser desligada. Então, assim, tô dando um exemplo extremo, também foi a única vez que eu vi um caso tão extremo, tá, gente? Mas, quando a gente trabalha de uma forma a exponencializar a capacidade das pessoas de gerar resultado, quem tem um mindset mais de eu só bato crachá, eu só trabalho aqui, naturalmente vai desengajar daquilo, mas de uma forma explícita. E aquele medo que a gente tem de, ah, mas se eu não estiver controlando individualmente, como é que eu vou saber? Você vai saber. Vai ficar muito óbvio. Isso é muito legal nesse processo, realmente. Faz muito sentido porque você acaba mantendo a cultura que você realmente quer ter.
Exato. E os OKRs têm ajudado a gente bastante nisso, Vitor. Não sei se você tem algo aí a acrescentar em relação a essa questão.
Eu acho que o OKR, um ponto que a gente não falou aqui, eu estava pensando, Mariana, é a capacidade de sonhar com o time. Né? Outra questão que eu gosto muito, e foi uma mudança que a gente fez, né, desde que a gente começou a implementar, é ter a coragem de sonhar em conjunto. Né? Tem coisa mais importante na vida da gente do que aprender a sonhar. Uma história super rápida, no começo desse ano, Mariana, você sabe disso, a gente colocou como OKR entrar no Brasil. Né? A gente tinha 9 anos de América Latina, vários sucessos em vários países, e a gente colocou entrar no Brasil como OKR. A gente não sabia como é que a gente ia fazer isso. Eu não tinha a mínima ideia, mas a gente colocou esse sonho
estratégico,
né, na frente, e hoje a gente está em mais de 160 lojas no Brasil inteiro. Então tem uma frase que eu gosto muito do Vitor Hugo, que é utopia hoje, carne e osso amanhã. O OKR é a capacidade que a gente tem de sonhar de forma coletiva. Isso é muito poderoso. E eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que a gente fez nos últimos anos.
Eu tô mostrando aqui no vídeo, vocês não estão vendo, mas eu tô toda arrepiada. Fala, Mari, desculpa.
Esse é um OKR estratégico, né, da Tramart, e porque esse ano era o ano nosso de execução de um sonho, né, de chama Yes, nós temos Terra Product, pra lembrar de Carmen Miranda com Yes, nós temos bananas, então assim, a gente colocou Yes, nós temos Terra Product, é um estratégico, né, então ele tem já foi desmembrado em 4 ciclos táticos, e com sucesso, né, a gente tá terminando o ano agora com 14 produtos no nosso portfólio, a gente tem um portfólio bem grande, a gente selecionou 14 produtos, 2 novos partners que entraram com a gente nesse para executar praticamente o projeto do Brasil, pessoas, o Luiz e o Pedro, que também já fizeram vários treinamentos aí com a K21, enfim, muita história para contar. E, com certeza, o fato de colocar... E a gente tinha uma questão de Brasil, porque nós somos brasileiros, né, a liderança. E o time, todo estrangeiro. E a gente falou, nossa, quando a gente trouxer isso para a estratégia que a gente vai estar no Brasil, as pessoas vão falar, eles vão montar uma empresa à parte, eles vão se preocupar com o Brasil e... Então a gente teve assim, olha, é o seguinte, isso aqui é da Terramart, não é do Vitor, não é da Mariana, não é de ninguém. E a gente viu pessoas dos outros países aprendendo português, trabalhando, gerando conteúdo pra gente colocar em redes sociais em português, fazendo tradução de embalagens, trabalhando, então assim, a gente toda vez, a gente tem um tático agora, que é o último tático desse ciclo, que chama Tá Dominado, né, que é o funkzinho lá antigo. Aí o pessoal da Argentina achou Tá Dominado lá no YouTube, botou no nosso canal, no Slack, aí todo mundo escutando funk, né, então assim, muito legal, foi uma forma que a gente trouxe, o Caio ajudou a gente a colocar essas pessoas e dizer que o Brasil é um projeto de todos nós, né, ele não era um projeto só nosso ali, da liderança que por acaso é brasileira, não.
Uma coisa que me deixa muito feliz quando eu ouço vocês falando dos OKRs é que uma das marcas de quando o OKR está realmente no sangue, quando a cultura já está azeitada, né, e ela já faz parte da cultura da empresa, esse mindset de OKR, é que a gente fala com orgulho dos OKRs. A gente fala os nomes dos OKRs e se orgulha deles. E a gente tem prazer de falar, porque eles não só uniram as pessoas em prol daquilo, mas eles representam o impacto e o resultado que a gente está gerando. E eu vejo isso assim, o pessoal não vai ver o vídeo, mas eu vejo no olhinho de vocês, assim, é isso, nós temos Terra Product, yes, entendeu? Então, isso é muito bonito de ver e faz uma diferença muito grande. Eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação a vocês como líderes, porque quem ouve aqui a gente no xadrez corporativo é muito liderança. Então, para vocês como líderes, se vocês tivessem que comparar, tipo, se vocês tivessem que falar com o Vitor e a Mari de 5 anos atrás, quais são as diferenças que vocês veem? Que conselhos vocês dariam para vocês mesmos, dada essa jornada?
Eu acho que o OKR ajudou a deixar um pouco o ego de lado como líder, que é uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado. A liderança, ela tem que pensar no que é melhor para a empresa, mesmo que isso pressuponha passar, às vezes, por cima do nosso ego. E eu acho que 5 anos atrás, isso era muito mais difícil do que hoje, né? Deixar o ego de lado, pensar na empresa como um todo e pensar no time como um todo, no que é bom para a empresa, mas também porque é bom para o time, e procurar esse balance. Então, eu acho que a implementação dos OKRs também fez com que a liderança tivesse que amadurecer. E amadurecer é isso, é entender que o papel que o nosso ego, às vezes, tem nas nossas decisões, deixar ele um pouquinho de lado. Então, se eu pudesse entrar numa máquina do tempo e falar com o Vitor de 5 anos atrás, eu traria essa questão, né? De sempre tomar decisões com humildade, com coragem, deixando um pouquinho o ego de lado.
Obrigada, Vitor. E você, Mari?
Bom, eu voltaria 5 anos, encontraria a Mariana e usaria uma frase do Rafa Toledo: deixa de ser dedo-feira, entendeu? Porque eu era aquela pessoa do planejamento. E ai de quem, tipo, discordasse do planejamento. Porque eu sou da escola clássica da administração. Né? Me formei em 2003 na escola, na USP, na parte de administração clássica. Né? A gente tinha visto alguma coisa de administração de projetos. Fiz minha carreira antes da Teramart, todo o mercado financeiro. Também uma coisa muito waterfall, muito clássica. Tem aquela coisa, eu tenho um planejamento de um ano aqui. E é isso, o contexto que acontecer, eu sempre fui muito fiel aos planejamentos. Então, eu chegar 5 anos atrás, olhar as provas, você não sabe nada, né? Do que é que tá vindo por aí, né? A necessidade de se adaptar, de pensar, né, ciclos curtos, melhoria contínua, metas em conjunto. Eu sempre fui muito focado em metas individuais. Antes de ser gestora em outras organizações, depois sendo gestora, então cobrando também metas, né? Se alguém algum dia ouvir que trabalhou comigo vai saber disso, que eu cobrava muitas coisas, entregas individuais, não entregas coletivas. Então, eu acho que foi os últimos 5 anos, especificamente os últimos 2 anos, que foi, para mim, foram uma questão de um divisor de águas, né? Em termos de como trabalhar informações que chegam tão rápido, os cenários se mudam tão rápido, trabalhar com pessoas tão mais jovens, usando ferramentas que também mudam muito rápido. Tá, agora a gente está trabalhando com Fit for Purpose, por exemplo, uma ferramenta nova. Então, assim, ter essa flexibilidade me amadureceu como pessoa, em primeiro lugar, né? Porque, de novo, eu sempre fui muito, muito bedufeira. Adorei esse termo quando eu fiz o curso de CSPO com o Rafa, né? Do tipo, planeja, esquece, vai naquilo e não pode estar acontecendo em volta. Então, ter essa oportunidade de parar e falar, não, o que eu planejei tá dando nada certo. Para tudo, planeja de novo. E Vitor sabe disso, é testemunha. Foi um esforço pessoal primeiro. E aí, obviamente, né, você vai ganhando experiência com aquilo, você vai vendo a transformação da empresa, você vai vendo. Eu costumo falar com o Vitor que nossa chefe é a Teramart, né? A gente tem a Teramart como chefe nossa, a gente está agradando a empresa, porque está crescendo, porque está tá conseguindo chegar onde a gente queria, e profissionalmente não tem satisfação melhor. Então, acho que seria esse o recado, você não sabe nada.
Gente, a gente está indo para o final e eu queria primeiro agradecer, assim, imensamente pelo tempo de vocês. E eu não agradeço só por mim, eu agradeço por todos os ouvintes, porque é muito difícil a gente encontrar modelos de liderança que a gente consiga olhar e se inspirar. E eu acho que vocês dois cumprem lindamente esse papel. O resultado que vocês estão tendo na Teramart não é à toa, ele é mérito de vocês. Então, vocês têm em mim uma fã, mas vocês já sabiam disso. Mas eu queria também fazer esse agradecimento por todos nós. E é isso. Recados finais que vocês queiram dar para os ouvintes?
Obrigado, Andressa. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras. E o único recado, eu queria fazer uma correção, na verdade. Eu acho que o mérito não é só meu e da Mariana, é de todo o Teratim, que trabalhou e trabalha de forma coletiva para alcançar os nossos sonhos corporativos, né? Então, eu queria, como última mensagem, agradecer publicamente ao Teratim pelo empenho, pela dedicação, pelo carinho, pela doação de cada um deles. Eu me sinto responsável por ser a minha melhor versão para conseguir aí, fazer jus à posição de líder, né, todo dia. E a K21 e você tem ajudado muito a cumprir essa missão. Muito obrigado também a você.
É uma honra. Mari, quer deixar algum recado?
Quero sim. Também agradecer você, Andressa, K21. Nós somos fãs de carteirinha, né? A gente está sempre buscando aí as atualizações, os cursos. Como eu disse, desde o primeiro curso de agilidade com o Garrido lá atrás, depois de todas as pessoas com quem falei, mencionei o Rafa aqui, você, me ajudaram muito, né, a evoluir como pessoa e como profissional, quebrar paradigmas, mudar conceitos, de uma forma leve, em primeiro lugar. Então, parabéns. Né? Sou fã de carteirinha também. Muito obrigada pelo convite. Também quero expressar aqui o meu agradecimento, né, o meu carinho pelo time, né, pelo Teratim, por todas as pessoas que estão ali todos os dias com a gente. Nós estamos distantes, mais próximos, fisicamente distantes, mais próximos todos os dias. A gente tem um sonho, o Vitor e eu, que a gente vi mais Vitor até, que o Vitor é o grande agregador de tudo isso, né, o grande criador desse projeto, que é reunir todas essas pessoas num país, em algum lugar, algum dia. Te convido já, de cara, quando a gente souber, a gente vai se chamar para você que possa ver e conhecer o Teratim. Provavelmente vai ser aqui no Brasil em algum momento, a gente pensa isso, mas porque realmente são eles que fazem, né, acontecer. A gente dá as ferramentas, ajuda, veste a camisa junto. Obrigada, time, porque se a gente está conseguindo, a gente está conseguindo porque vocês estão ajudando e muito.
É isso, gente, muito obrigada. Todos os links de tudo que a gente mencionou vai estar lá no backstage, vocês já sabem como é que funciona. E muito obrigada a todo mundo que ouviu até agora. Fiquem ligados para o próximo Xadrez Corporativo. Beijo!
Este foi mais um episódio do Xadrez Corporativo. O podcast alternativo da K21. Se você curtiu, compartilhe e espalhe esse conhecimento por aí. E não esqueça de deixar seu feedback lá no backstage da K21.
K21.link. I love the problem.
Nos vemos no próximo episódio.
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.